quer ver uma coisa tão bonita? É a lua cor de prata clareando meu sertão.
Mazzaropi era um jeca, um caipira? Sim, mesmo fora do personagem, ele não escondia suas origens. Mas ele não era bobo, longe disso. Já provara isso nos filmes, quando sempre se dava bem diante de qualquer situação. E na vida real também era assim. No aniversário de 400 anos da cidade de São Paulo, durante o Festival de Cinema, Mazza não poupou palavras em entrevista ao repórter Tico Tico da Rádio Bandeirantes.
Descrevendo, comentando para os nossos amados ouvintes como está vendo o Festival do Cinema.
Pois não. Eu vi o festival de uma maneira muito feia. É, porque, em primeiro lugar, não me mandaram convite. Eu vim de sem vergonha. Eu vim e consegui falar com o senhor por nome Figueira às 2:30 da madrugada, que ele tomou meu nome para ver se eu podia entrar ainda. Quer dizer, no dia seguinte que resolveram e me deram um convite para assistir à solenidade de inauguração. E ontem eu vim aqui, fiz um show desgraçado para conseguir que me desse. E depois de um show tremendo de quase 2 horas de show, aí então eles me deram um convite porque eu disse que na hora de firmar, na hora de passar fome e frio na beira do rio, não tem grão fininho nenhum que vá. Portanto, como tem gente que não tem nada com cinema e está assistindo o festival, nós que trabalhamos, que damos tudo pelo cinema nacional, temos mais direito que toda essa gente.
E o Mazzaropi, além de ser um grande sucesso, ajudou a impulsionar as carreiras de vários atores. Quem não conhece o galã Tarcísio Meira e o ator Luiz Gustavo? Os dois começaram com Mazzaropi no filme Casinha Pequenina. E o Wilton dos Santos, você conhece? Não? Bem, o Wilton também não gosta de aparecer muito, mas ele trabalhou em um dos filmes do Mazzaropi. E o Wilton não foi só ator, não. Ajudou na construção dos estúdios, plantou eucalipto, montou o cenário.
Ah, eu fiz muita coisa. Eu ajudei selar cavalos, eu ajudei fazer os cenários, né? Fiz 3 pontas de figuração, né? Fiz figurante, né? Pegando presente em parte dos filmes. Fiz até o a égua, que é, né, lavamos ela para ficar branquinha, para poder colocar o manto nela, várias coisas, mano.
Veio o ano de 1958. O Brasil estava eufórico. Acabara de ganhar o primeiro título mundial de futebol. JK rasgava o país com obras, estradas, o país começava a se industrializar e a população do campo avançava cada vez mais rumo às cidades. O cinema era uma das alternativas de lazer mais procuradas. E a Marcela Matos, biógrafa de Mazzaropi, nos fala que Mazza se cansou de ser apenas um aclamado ator.
Mas ele enxerga que ele é o ator lucrativo e que ele deve conduzir a própria indústria do cinema, né? Ele não deve ser um assalariado, ele deve, ao contrário, ser um produtor de cinema. E é isso que ele faz com maestria, né? Sem verba de governo, sem lei de incentivo, sem nada disso. Ele faz uma trajetória aí de 3 décadas com um filme por ano, sempre com altíssimos números de bilheteria, né?
Nasce assim a Pan Filmes, que é a sigla de Produções Amácio Mazzaropi. E uma das marcas da empresa era justamente a centralização de todas as ações em cima de Mazzaropi. Isso era uma vantagem, enquanto Mazza esteve apto a cumprir todas as atividades. Mas acabou sendo um dos motivos do fim da Pan Filmes, já que não houve quem pudesse tocar o negócio após o seu falecimento. Para construir a Pan Filmes, Mazza vendeu todo o seu patrimônio. O primeiro filme da nova empresa, Chofer de Praça, era uma aposta e decretaria a continuação ou a derrocada da iniciativa. E deu certo. Deu certo porque Mazzaropi sabia que para ganhar dinheiro com cinema, precisava ficar atento a todas as etapas, da ideia inicial do filme à distribuição do produto final. É o que nos conta Marcela Matos.
Ele fez 2 coisas. Primeiro, ele só alugava um filme novo se o cinema solicitasse também um filme que já tivesse sido lançado antes. Então, com isso, ele conseguia manter os filmes em cartaz sempre, né? Porque não era possível você solicitar só o lançamento. Você tinha que solicitar o lançamento e 1 ou 2 fitas mais antigas. E a outra coisa que ele fez também, que é bastante interessante, é que ele viu que aquele esquema das distribuidoras era uma fraude completa, né? Ele, às vezes, fazia questão pessoalmente de ir em várias salas de cinema, entrava lá a sala de cinema lotada e quando vinha aquele borderô, aquele relatório, tinha lá 10 espectadores e aí X lá, reais ou a moeda da época, de pagamento para Pan Filmes. Então ele viu que aquilo não funcionava. Aí ele contratou uma legião de aposentados e começou a colocar esses fiscais nas salas do cinema para vistoriar quantos espectadores tinham e se o relatório apresentado pelas distribuidoras era fidedigno, né? E com isso ele conseguiu ter um controle maior e realmente obter renda dos filmes dele, né? Porque era um sucesso, mas se ele não tomasse conta, o dinheiro não chegava na mão dele e aí a Panfilmes não ia para frente, né?
Você quer ver uma coisa tão bonita? É a lua cor de prata clareando meu sertão.
Os sucessos da Panfilmes e como foi o final da vida de Maza, você vai acompanhar no último capítulo da série Mazaropi, o caipira mais amado do Brasil. Com trabalhos técnicos de Carlos Xavier, da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
E lá distante uma fonte a murmurar, com suas águas cristalinas desafiando o luar.